Senado vai economizar 6 milhões de reais com aluguel de carros, diz Cícero Lucena.
Senadores aprovam um projeto que objetiva dar maior proteção aos juízes contra o crime organizado.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado vai economizar 6 milhões de reais por ano com aluguel da nova frota de carros oficiais. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O primeiro secretário do Senado, Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, fez as contas e concluiu que a casa economizaria mais alugando e não comprando novos carros para os senadores. Caberá uma empresa escolhida por licitação disponibilizar 90 veículos para atender a cada um dos 81 parlamentares, além da presidência e de representações da casa. Cícero Lucena explicou que o Senado gasta quase 18 milhões de reais por ano com a manutenção da frota atual adquirida em 2002. O primeiro secretário detalhou a contabilidade que orientou a direção do Senado a não comprar os 90 carros.
Todas as alternativas que foram estudadas, que foram levantadas, a mais barata é a locação dos carros para os senadores, bem como a contratação do serviço de transporte da administração do Senado. Isso vai nos proporcionar, por ano, uma economia na ordem de 6 milhões de reais e também a economia da não aquisição desses veículos.
Plenário.
Proteger os juízes que atuam no combate ao crime organizado é o principal objetivo de um projeto de lei aprovado hoje pelo Senado.
Pela proposta, ações contra organizações criminosas poderão ser julgadas por um colegiado de juízes. Mais informações com o repórter Maurício De Sante.
Não são raros os casos de magistrados assassinados pelo crime organizado. A ideia, portanto, é evitar que as decisões sejam personalizadas. Quem estiver analisando o processo poderá pedir a formação de um colegiado de 3 juízes em atos como decretação de prisão, sentença, concessão de liberdade condicional ou provisória e transferência de presos, toda vez que o crime envolver organizações criminosas. O projeto também autoriza os tribunais a tomarem medidas preventivas para aumentar a segurança dos edifícios, como explicou o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás.
Para quê? Para que aquelas autoridades sejam protegidas contra o crime organizado. Aumenta a segurança nos prédios onde trabalham pessoas que lidam contra o crime organizado. Desde acesso de pessoas, câmeras de vigilância, detector de metais.
O relator do projeto, o senador Álvaro Dias, lembrou que a proposta vai ser novamente analisada pelo plenário na próxima semana.
Comissões.
O acordo que aumenta em 3 vezes o valor da energia de Itaipu que o Paraguai vende para o Brasil foi aprovado hoje pela Comissão de Relações Exteriores.
Atualmente, o Brasil paga ao Paraguai cerca de 120 milhões de dólares anuais pela energia. Com o acordo, esse valor vai subir para cerca de 360 milhões.
A proposta foi defendida pela relatora, a senadora Gleisi Hoffmann, que já foi diretora de Itaipu.
Nós estamos tendo uma energia barata, uma energia a custo de energia velha, portanto, de uma usina que já está quase toda depreciada.
E a Subcomissão das Pessoas com Deficiência quer ajudar a aumentar a participação dos deficientes no mercado de trabalho.
O assunto foi discutido hoje no Senado e uma reclamação dos empresários é que os deficientes têm pouca qualificação e experiência profissional.
Além disso, segundo o presidente da subcomissão, senador Lindbergh Farias, muitas pessoas com deficiência de baixa renda evitam o emprego formal por medo de perder benefício que recebem da Previdência.
Mas ele contou que já existe um grupo de estudo para propor uma saída para esse problema.
No Rio de Janeiro eu ando nas ruas e a gente vê a quantidade de pessoas com deficiência na informalidade, como camelôs no centro do Rio de Janeiro, porque as pessoas não têm segurança de entrar no mercado de trabalho com risco de perder o BPC. Eu quero dizer que o Ministério da Previdência formou com a gente um grupo de trabalho de forma que as pessoas não percam esses benefícios.
Hoje é o Dia da Educação e o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, saudou a data, alertando que o país precisa urgentemente investir mais no setor, sobretudo no ensino infantil.
Hollenberg citou alguns avanços do setor nos últimos anos, mas reconheceu algumas deficiências que ainda prejudicam a qualidade da educação no país.
Entre elas estão a evasão escolar, a falta de professores capacitados e a sua baixa remuneração, e escolas em péssimo estado de conservação.
A educação continua a ser reconhecidamente um sério gargalo para o desenvolvimento sustentado e para a elevação dos padrões de vida e cidadania da população brasileira. Nossa educação não pode esperar mais para ter qualidade. Educação, teu nome é agora.
Já o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, elogiou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, lançado hoje pela presidente Dilma Rousseff.
Ele explicou que o Pronatec deverá formar 3 milhões e meio de pessoas até 2014. Serão atendidos estudantes do ensino médio, beneficiários do Bolsa Família e trabalhadores que fizeram uso do seguro-desemprego por mais de uma vez.
Essa é uma resposta do governo a uma demanda por mão de obra qualificada que cada dia mais cresce nesse país que experimenta também a aceleração desse crescimento.
E a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, lamentou que os 8 milhões de empregados domésticos existentes no país não tenham os mesmos direitos garantidos aos demais trabalhadores.
Ela advertiu que isso precisa mudar e que o Congresso deve discutir como ampliar os direitos desses trabalhadores que hoje não usufruem, por exemplo, da jornada de 44 horas semanais, nem da hora extra.
É também importante o direito de acesso aos serviços de creches fundamentais para que as mães trabalhadoras possam exercer a profissão. Devemos repensar a educação de adultos para que se viabilize melhores oportunidades profissionais para essa massa de quase 7 milhões de brasileiras, as trabalhadoras domésticas.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, cobrou a instalação da CPI das Fronteiras para investigar a entrada ilegal de armas, drogas e de outros produtos no país.
Para o senador, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra bem a situação de descaso nas fronteiras e a necessidade da CPI.
Marcelo Crivella contou que em Foz do Iguaçu, um repórter do jornal comprou uma arma do Paraguai e a pistola foi entregue por um motoboy que atravessou a fronteira sem problema algum.
Essa não é uma CPI contra o governo, essa é uma CPI pelo Brasil, pelas crianças que estão na escola, pelos nossos jovens que estão sendo seduzidos pelas drogas.
E foi instalada ontem a CPI do tráfico humano, atividade criminosa que faz cerca de 4 milhões de vítimas por ano no mundo. A reportagem é de Patrícia Novaes.
O tráfico internacional de pessoas envolve venda de crianças, comércio de órgãos humanos, exploração sexual e trabalho escravo. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Brasília, os traficantes atuam em 930 cidades brasileiras. A senadora Marinor Brito, que apresentou o requerimento para a criação da CPI e foi eleita relatora da comissão, acredita que o problema tende a se agravar durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
Provavelmente os criminosos já estão se organizando para vir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Recife, para Manaus, para Fortaleza, para os lugares onde vão acontecer os eventos. E nós estaremos nos mobilizando no sentido de garantir que o nosso roteiro de trabalho, ele acompanha este roteiro dos grandes movimentos que vão estar acontecendo nessas cidades, tendo como foco o turismo sexual.
A presidente da CPI, senadora Vanessa Graziottin, lembrou que o assunto é de extrema gravidade e que a CPI tem um grande trabalho pela frente.
Você sabia que existe uma lei que garante às crianças o direito de estudar na escola mais próxima de sua casa e de frequentar a pré-escola já a partir dos 4 anos?
Pois é. Muitos brasileiros não conhecem esta e outras leis que influenciam diretamente a sua vida.
Mas para mudar isso, o Senado lançou a campanha O Congresso Faz Parte da Sua História, como explica a repórter Renina Valejo.
A ideia é aproximar o cidadão do trabalho legislativo. Quem explica é a diretora da Secretaria de Projetos Especiais do Senado, Elga Lopes.
Muitas vezes a rejeição que possivelmente o eleitor ou o brasileiro tem com relação ao Congresso, ela está muito baseada no desconhecimento sobre o trabalho do parlamentar e do parlamento. Então a campanha ela é uma campanha didática, é uma campanha que, através de depoimentos de pessoas beneficiadas pelas leis ou pessoas que participaram da formação dessa lei, ela mostra o benefício da lei, explica como a lei funciona e que impacto ela tem na vida das pessoas.
Todo o material da campanha pode ser acessado no site www.senado.gov.br/mudouparavocê2011 e também pelas redes sociais. No Twitter, o perfil é @vocênosenado.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Tiago Medeiros. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.